Minhas joias, vocês estão preparados? Então sobe o som! Tá no ar o Sobe o Som, o primeiro podcast do Multishow. Eu sou China e esse podcast foi feito numa parceria sensacional com o projeto Fome de Música. Por aqui a gente vai conversar com artistas, galera do mercado cultural, para entender qual o caminho que a música vai tomar, minha joia, porque se é música, a gente tá dentro desse busão. Eu não tô sozinho aqui, não. Na real, eu estou sozinho aqui, mas estou entrelaçado por fibras óticas com meu amigo que tem uma voz que traz uma calma. É aquela voz da sabedoria. Senhoras e senhores, Gustavo Luveira. E aí, Gus? Tudo bem,
e
meu
aí?
Filho?
E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo. Obrigado, China. Saímos, decolou, nosso projeto saiu, tô feliz demais. Lembrando vocês que esse projeto é um projeto da união do Fome de Música com o Multishow, essa união que quer levar o bem e ajudar muita gente. Para quem não conhece o Fome de Música, entra lá no site fomedemusica.com e a gente vai deixar aqui também o site na descrição do podcast, tá certo?
Exatamente. Lembrando também que a gente tá no Spotify, no Deezer e no canal do YouTube do Multishow, porque se você ficou curioso com esse sotaque gostoso, vai lá ver a carinha da gente, minha joia. Pode se arrepender, mas aí tá na sua conta. Guys, o seguinte, já vamos entrar no papo, porque eu tô muito curioso pra saber que danado é uma mega live, meu velho.
É, tem muita gente procurando saber o que é uma mega live. A gente trouxe aqui, afinal de contas, a música se reinventou nesse período, mostrou muita coisa nova, novos discos, novos álbuns, novos artistas, e a gente também está curioso para saber o que é mega live, e a gente trouxe aqui algumas pessoas para ajudar a gente a fazer isso. Você acha que a gente já pode falar quem são?
Chama a meninada, é tudo amigo seu. Eu tenho certeza que vão sair das tuas costas aí. Deve estar tudo na sala da tua casa.
Tô sozinho também com você, conectado. Aliás, fiquem em casa, hein, galera. Chamo aqui com vocês dois queridos, duas pessoas que estão comigo, sim. Estão com todo mundo e todo mundo que está curtindo a música. Denis DJ, uma salva de palmas pro Denis DJ, por favor, gente. Uma honra, Denis. Obrigado, Denis, que abraçou o projeto Fome de Música, vestiu literalmente a camiseta com a gente.
Claro.
Foi muito obrigado, Denis. A gente sabe que o tempo de vocês e o que vocês fazem para a música é muito importante. Você ajudou muita gente naquela ocasião e continua ajudando. Temos também o Sr. Guilherme Marconi, mais conhecido como Gui Marconi. Bem-vindo, Gui Marconi.
Obrigadão, cara. Prazer aí estar com uma celebridade como o China aí na tela. Obrigado principalmente ao Gus pelo convite. Puta oportunidade legal estar no meio de vocês. E Denis, saudade, cara.
Saudade.
Você falou essa palavra e quando eu olho pra você, é essa palavra que vem à cabeça, cara. Tô com saudade de você.
Eu tô
e das várias aglomerações que a gente
das causou. Suas ligações, 3 horas da manhã, de algum lugar do Brasil.
Esse é o Guilherme. Para quem não sabe, senhoras e senhores, o Guilherme não é só esse cara apaixonado pelo Denis. Ele é um cara aí que tá no circuito de entretenimento, tá fazendo show pra caramba. É um cara que domina aí o lance sertanejo. Tá com a bota no pé sempre que pode. E enfim, com o Festival Koala Festival. Tem coisa pra caramba que ele vai contar mais pra gente aí também.
Galera, é o seguinte, o que é que caracteriza uma mega live, bicho? É a quantidade de público que tá assistindo? É a produção feita por trás disso? Como é que se chegou nesse lugar da mega live? Porque, por exemplo, o Denis já fez live de tudo quanto é jeito, né, velho? O bicho tá fazendo um pós-graduação em live, né? Podemos dizer assim.
Então, cara, esse lance da live, né? É bacana, né? O poder que a música tem, né, cara? De unir as pessoas. Unir o público, né? Unir, sabe, todas as raças, unir. Não tem. Quando você vê um show, seja de rock, seja de funk, seja de sertanejo, você está vendo preto, branco, rico, pobre. É o poder da música, né, cara? Que tem. E o poder da música é de salvar vidas também. Pessoas que, de repente, não tiveram oportunidade de ter estudo, de ter uma faculdade, ingressar numa carreira bacana. Que fosse, né, te remunerar bem, e você vê o cara de carrão, de casa, né, o cara mudando a vida de toda uma família. Então, o poder da música, né? Eu acho que isso é muito legal. Então, quando apareceu o projeto Fome de Música, falando que era para ajudar as pessoas de todo o Brasil. Cara, chegou uma camisa aqui em casa, falei, não, qual look você vai usar? Não, vou usar a camisa, pô, Fome de Música. O projeto é esse, cara. A galera tem que ajudar, tem que entrar, sabe? Porque tem muita gente precisando, muita gente agora desempregada, não só a grande população, mas quem vive da música também, né? Porque foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar, né? Aglomeração. Então, o grande lance das mega lives, né? É também de entreter o maior número de pessoas. Você tendo o maior número de pessoas, você consegue o maior número de doações também, né, cara? Então, no meu ponto de vista, eu sempre quis fazer algo diferente. Toda live eu tentava... eu tento, né? Na verdade, que eu continuo fazendo as lives. Inclusive, tem mais três para frente aí já programado. Então, assim... Eu tento fazer um repertório diferenciado, eu tento fazer um cenário diferenciado, um negócio, eu quis no início fazer mais intimista mesmo, eu na minha churrasqueira ali, no meu cantinho, mostrar um pouquinho aqui da minha casa, né? Eu falei, cara, agora eu vou mostrar, porque as pessoas têm curiosidade, e eu sei que isso prendia a atenção também da galera, e ao mesmo tempo, galera, isso aqui, o nosso propósito aqui é de ajudar, tá aqui o QR Code, faça sua doação, e graças a Deus deu certo, né?
E acho que o Gui também pode contribuir com isso, com a parte do sertanejo também. Existe essa diferença? Existe uma mega live pro sertanejo e uma mega live pro funk, pro DJ, Gui? Como é que você enxerga isso?
Cara, primeiro que a gente teve, assim, o nosso grande volume de lives que a gente tem feito, né? Inclusive, essa semana a gente bateu 200 lives que a gente fez pela Advert. Já passamos aí de meio bilhão de visualizações. É um absurdo, né, cara, essa onda aí, mas além do sertanejo, a gente conseguiu fazer muita coisa legal, inclusive com o Denis. Lá no começo, pô, fizemos algumas parcerias muito legais, inclusive fizemos uma parceria onde a gente trabalhou em conjunto a plataforma de doação. Então, enfim, é essa coisa, né, cara, a gente conseguir levar entretenimento para as pessoas e ao mesmo tempo a gente angariar recurso, que é uma coisa que está acontecendo agora, né? Está muito em pauta agora nas lives, mas, cara, isso tem que ser verdade para depois. Agora, falando sobre as super lives, o Denis estava falando, né? Pô, ele começou ali em casa, que é aquela coisa de, putz, vou abrir as portas da minha casa, que os artistas fizeram isso, que isso foi muito legal, porque o público sempre teve essa curiosidade. E que, cara, se você fizer sempre isso, é a mesma coisa que você repetir sempre o mesmo show. E o Denis sabe melhor do que ninguém que você tem que sempre inovar. E ele é um dos caras que mais puxa essa carroça aí, né, da inovação. Sempre tá puxando, né? Ele sempre puxa para fazer coisa nova. E nas lives, eu acho que é isso que a gente precisa. Quando a gente fala de super lives, eu acho que, naturalmente, as pessoas pensam em lives grandiosas. Mas eu acho que mais do que grandiosas, elas têm que ser criativas. Por exemplo, o Denis fez agora, no final de semana, uma live que ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é grandiosa e ela é muito criativa. No sentido de trazer o 4D e tal. Eu acho que é isso. A gente vai ter que propor aí, nos próximos tempos, novos formatos criativos que vão dar essa cara de super live. Mais ou menos por aí que eu vejo.
Ô, Denis, por favor, velho, me explique... Que porra é uma live em 4D? Eu juro que eu tava assistindo, eu disse, velho, vai voar o suor desse maluco em mim. Eu já tava com a toalha pendurada no, aqui, ó, no ombro, velho.
Loucura, cara. O pessoal já sei o que é 4D. 4 dias de live. A 4D é o seguinte, diferente do cinema, né? Que você vai lá, tem as sensações, né? Você vai no cinema, começa a chover e você começa a tremer a cadeira, começa a você participar ali do filme. Eu entrei no filme, né? A diferença é essa. Mas você acompanhou ali, era tudo em tempo real, cara. Essa movimentação das câmeras, era uma grua mesmo vindo em cima de mim, sabe? Só o elevador, tem uma hora que eu fico no elevador, é uma escadinha que eu subo e ele fala, não precisa fazer nada, fica parado. E aí a parada vai... te levantando, cara, é a parada de cinema mesmo. Então, fogos. Quando eu falei com o Thiago, né, da Virtual Live, o Thiago veio com essa ideia, falou, cara, vamos fazer uma... Eu não entendi, ele foi explicando, não, dá para construir o palco, Não, mas o palco, já viu o tamanho do meu palco? Não, eu vou fazer um palco 4 vezes maior do que você está acostumado para. Falei, como assim, cara? Não, mas vai ter a profundidade? Não, ele foi me explicando. Eu falei, cara, mas quem vai assistir? Não, vai parecer que você está num show. Eu vou te botar num deserto, assim, com as caixas de som, e você vai subir o elevador. Eu falei, cara, esse cara tá...
Tá muito doido.
Psicodelia pura, velho.
Mas aí, é porque eu não sabia, né, cara? Depois eu fui pesquisar e eu vi, né, que várias paradas no cinema, o cara tá no elevador. Não existe elevador, o cara tá parado, velho. Tá na... Eu falei, ah, legal. O cara tá andando, correndo, não tem nada. O cara tá de boa numa esteira, sei lá. Aí eu falei, caramba, que legal. Eu não tinha parado, né, pra ver isso. E aí, cara, o cara tinha um controle. Eu levei o meu VJ, tinha um painel de LED. Vocês assistiram? Assistiu, né, Gui?
Sim.
Eu achei muito legal que você mostrou pra galera como funcionava durante a live. Achei isso muito legal, cara.
Só que eu não tive a oportunidade de mostrar os profissionais trabalhando, porque eu levei o meu VJ, cara, que bota toda a minha identidade visual no telão, nos shows.
E que já é um puta trabalho.
Ele tava botando lá, no telão. Tinha um telão de LED na parada, mas não tinha nada atrás de mim, era tudo verde. Eu falei, cara, que viagem. Aí quando ele falou, não, cara, a gente vai explodir fogos. Eu falei, não. Não é possível. Cara, o cara tinha os botões. Aí ele ficava assim, eu levei o meu fogueteiro, né? Vamos chamar assim de fogueteiro? O meu fogueteiro, ele já sabe o ponto das músicas, né? One, two, three, pá! Cara, o cara ficava com o dedinho assim, só apertando. Aí eu, não, solta fogos. Solta mais. Pra galera acreditar que era ao vivo, né, cara? Agora vira Copacabana aí. Soltava, tá.
Agora vira Copacabana, é muito bom.
Cara, muito louco. Agora eu quero... Fiquei brincando. Agora eu quero ver... Tô me sentindo a Xuxa, vai, a nave espacial, sobe. Aí comecei a ficar viajando ali. Cara, mas o legal dessa live é que eu me senti real num show, entendeu? Porque, assim, a sensação era que eu tava num show mesmo, porque tinha um telão na minha frente, assim, eu tava vendo tudo que tava acontecendo, né? Se eu olhasse pra trás, tudo verde. Mas na frente, eu tava vendo tudo que tava acontecendo, enfim. Então, é isso. Eu entrei na quarta dimensão, né? E a live 4D é isso. Te dá aquela sensação que você tá assistindo um DVDzão em algum lugar, mas não é. É tudo... Sabe, cara? Computação, né?
E você falou uma coisa importante, né, velho? Que é essa emoção do tocar, né? Uma coisa é você tocar pra tá uma galera, outra coisa é você tá numa live com a câmera na frente.
Mas foi diferente de eu fazer de casa. Porque de casa, eu tô em casa. Aí eu acho que você dá mais uma relaxada porque tá em casa, aí você fica... Ah, ali não. Tinha horas que eu achava que estava real. Que estava real é no show, entendeu? Achava real. Falei, cara, eu tô no show, porque tem fogos, tem fogo, tem tudo que eu tô acostumado no meu show, entendeu? No momento certo, então, assim... E o som, né? Tinha um peazão também, que eu pedi, pô, bota um peazão aí. Cara, botou um peazão dentro do estúdio, barulhão, o Gui sabe que eu gosto de barulho, então... 7 horas lá em Jaguariúna, pô. Então, eu tava nesse clima, entendeu?
Qual DJ que nunca chegou pra você, Gui, e falou assim, cara, aumenta um pouco mais...
Não, mas o DJ, mas o Denis, ele não tem limites. Eu ia falar que ele tem outros limites, mas ele não tem limite, entendeu? A gente mudou o horário do... É real isso, a gente mudou o horário do alvará do evento de Jaguariúna para atender o Denis, cara. O evento acontecia inicialmente até 6 da manhã, hoje com o Denis vai até as 10. É
um negócio por de acidente. Outro. Vale a galera, dá tempo de falar rapidinho? Foi um acidente que aconteceu. Porque o Gui... Ele montou a grade de Jaguariúna e depois ele mudou a grade. Só que ele esqueceu de perguntar se eu tinha aquela data. Aí ele... Mas ele mudou. Aí, com isso, eu já tinha 3 shows no dia, entendeu? Eu já tinha 3 shows no dia. Então, o Jaguariúna virou o meu quarto e último show.
E detalhe que você faz shows curtos, né? Então é tranquilo.
Meu show durou 3 horas, show. Mas nesse dia eu fiz show de 1h40, 2 horas. Pô, curtíssimo, né? Já magoadíssimo. Eu falei, pô, cara... Aí tá, aí o Safadão que tá se apresentando, né? E assim, Safadão, enrola aí que eu tô chegando. O Safadão tá lá, daqui a pouco tem dele. Daqui a pouco parece que tem o Papai Noel chegando aqui no Maracanã, né? Eu voando, toca, em cima, nego.
Mas eu lembro que você chegou de helicóptero, olhando por cima, a hora que ele viu a galera esperando ele.
Não acreditei.
6:30 da manhã, juro, ele mudou a cor da pele. Ele tava.
É porque eu tava chateado, cansado, falei, pô. Eu vou tocar em Jaguariúna, pô, me fudi, né, porra? Vou tocar depois do Safadão, que é o cara, porra, o Safadão sacode tudo, porra. Ele já vai ter 3 shows, será? Que horas eu entrei? 7 horas da manhã, não foi?
Você entrou quase 7, era tipo 6:45.
Que é isso, velho, é a hora que eu levo os meninos pra escola, galera. Que é isso, velho. Ô Gui, fala uma coisa, eu acho que tu pode responder isso melhor que ninguém. Bicho, estão rolando as mega lives e tal, mas a gente também tá no meio de uma pandemia, né? De uma coisa que a gente não tá aprendendo a lidar semanalmente, né? A gente ainda não tem vacina e tal. Eu queria saber quais os cuidados que vocês tomam, bicho. Porque, querendo ou não, junta a gente para trabalhar, né?
Sim. Cara, a gente fez aí as duas maiores lives em termos de produção que a gente fez, inclusive proprietárias da Diverte, foram a live do Skank no Mineirão e a live do Zé Neto Cristiano em Barretos. Foram as duas lives que mais movimentaram, enfim, fornecedores, pessoas, estrutura e tal. Cara, quais são os cuidados que a gente tem, que a gente consegue tomar? Primeiro que a gente faz o exame, aquele teste rápido de COVID, em 100% das pessoas que trabalham na live. Independente se elas vão ali na pré-produção ou durante a live, ou só no camarim, qualquer contato que ela tem ali com a galera da live, a gente faz esse exame. A gente tem uma segunda coisa, que é o óbvio, que é todo mundo de máscara. A gente tenta respeitar ao máximo e consegue a distância de 1,5 metros, 2 metros, até quando a gente vai fazer reunião, eu lembro a gente em Barretos, reunido na arena, meio que todo mundo separado, sabe? Parecia uma tábula a reunião, mas realmente para evitar contato. E além disso tudo, a gente faz aquele processo de higienização. Eu não sei exatamente quais são os termos técnicos, mas é quando você mede temperatura, passa aquele spray com álcool que, putz, tira várias das coisas que podem estar infectadas ali na roupa, no corpo da pessoa e tal, e limpa o sapato no tapete. Tem um tapete específico, né, que tira a sujeira do sapato e tal. Enfim, é o máximo de cuidado possível, sendo que, no caso dos artistas, mesmo, por exemplo, no Skank, a gente preferiu manter até os próprios artistas com todos esses cuidados bem afastados um do outro no palco. No caso do Zé Neto e do Cristiano, eles vivem muito juntos. Então, tomamos todos esses cuidados, mas eles, entre eles, quiseram ficar próximos e tal. Enfim, estamos buscando nos prevenir de tudo. Até teve, inclusive, eu não vou falar qual live, até por ética aqui, mas teve uma live que a gente participou, que fez todos os testes de COVID, e aí tiveram dois casos ali, antes de entrar na live, que deram positivos. Pô, aí tem um papo ali com o profissional que ia participar, fala, cara, não dá para você entrar, você vai ter que ir para casa e tal, e obviamente o profissional entende. Então, assim, eu acho que, do que eu tenho visto, não do nosso trabalho, mas de vários artistas que a gente tem acompanhado, de várias produtoras, eu tenho visto um cuidado bem legal, assim, até orgulho, assim, de ver a galera fazendo direito, assim.
E lembrando que, cara, as lives que o Gui citou foram lives que foram cinematográficas também, né, cara? Parar um Mineirão ali, colocar todo mundo. O Skank tem uma história incrível no Mineirão, inclusive. Foram projetos que... Mas eu acho que essa tensão tá rolando até pra você, né, Denis? Que tem uma equipe um pouco menor nesse sentido, apesar das suas invenções, né? E também tem que tomar os mesmos cuidados, e mesmo não estando dentro do estádio, mesma coisa, né, cara?
O lance da live aqui em casa é bacana, porque, assim, toda a transmissão é feita por mim, né? Eu tenho, por mim, porque eu digo assim, os equipamentos são meus, né? As câmeras, a mesa de corte, tudo, tudo.
Tá tudo aí já.
Eu tenho dois irmãos, né, que tá sempre aqui comigo. Aí meus irmãos acabaram aprendendo ali, a gente foi fazendo de brincadeira, o negócio foi crescendo, e hoje a gente faz. Agora, numa live como essa 4D, não. Aí já teve uma equipe, mas com todos os cuidados também. Mesmo aqui nas minhas lives, a gente já fazia todos esses testes, toda essa higienização, né? Que já higienizava tudo, a casa toda, até para minha segurança, segurança dos meus irmãos, da minha família, né, cara? Então, foi feito dessa maneira. Então, assim, eu fiz uma live pro Multishow antes do Fama de Música. O Fama de Música foi no domingo. Aí, na sexta, eu fiz um ao vivo, né? Foi a primeira live pra TV, assim, né? Foi essa que eu fiz pro Multishow.
Não, e a partir dessa live, o Multishow começou a fazer várias, né, velho? Foi muito legal.
Isso. Aí eu botei um paredão. Então, assim, o paredão fica guardado no meu galpão também. Então, assim, já fica no caminhão, o paredão de caixas. Aí eu nesse dia teve que ter 3 funcionários, né, um motorista, 2 carregadores, mas assim, entrou pela lateral da casa, todo mundo de máscara, montou, fiquei trancado dentro de casa, depois higienizou tudo, aí eu fui lá e o paredão não estava funcionando, é só, né,
cenográfico, né?
Cenográfico, tal, liguei o LED lá, é paredão do Dennis, tal, e montamos a parafernália toda e fizemos a live pro Multishow, entendeu? Multishow, né, foi super bacana, então foi
festa
assim.
Festa em casa,
entendeu? Mas sempre com cuidado.
Cara, e como é que vocês veem essa coisa do... O público tá em casa e, pô, tá todo mundo na internet. Então, qualquer vacilo que você dá, tem alguém comentando e tal. E o público tem questionado muito também, né? Essa quantidade da aglomeração de pessoas numa live e tal, não sei o quê. Como é que é pra vocês essas críticas e como vocês trabalham elas?
Cara, a gente tendo bom senso e tomando todos os cuidados e garantindo que seja o mínimo de pessoas possível, enfim... Não vou repetir todos os cuidados que eu e o Dennis falamos aqui. Cara, a gente está de consciência limpa e a gente vai ser aberto e transparente. Pô, se um veículo de imprensa quiser cobrir o backstage, nós estamos tranquilos. Agora, sempre vai ter, sempre existirão os haters, né? Isso aí é inerente ao que a gente faz. Mas uma vez que a gente está seguro do que a gente está fazendo, cara, do meu lado, tenho certeza que do Dennis também, a gente está muito tranquilo, né?
Com certeza, super tranquilo. Uma dessas lives, também que eu precisei trazer um iluminador, mas mesmo assim, sempre mantendo a higienização, eu longe do cara, o cara entra pela lateral da casa e de máscara e faz o teste também antes de entrar, entendeu?
Demais, galera. Não, esclarecedor esse papo de vocês, importante também. Ouvir esse lado, né? Muito. A gente vê só a live acontecendo e as críticas vindo, então massa também ouvir esse outro lado. Agora, se depender de Dennis, esse mercado da live tá saturado e já é passado, porque esse desgraçado, toda semana ele inventa uma nova, né? E aí, Gui, como é que trabalha desse jeito, meu velho? Você acha que tá saturado esse mercado, tem que mudar?
Ó, mas é incrível. Eu até tava pensando, quando soube que o Dennis ia estar com a gente aqui, cara, mas vai ser foda, porque nesse papo eu vou ficar toda hora puxando o saco do Dennis, né? Eu vou tentar evitar ao máximo.
A gente já pegou aqui.
Mas, cara, o Dennis é um dos caras que mais está fazendo live, assim, dos grandes artistas. Ele é um cara que tem maior frequência de lives. Mas, voltando ao que a gente estava falando lá no começo, ele está se reinventando muito a cada live. Então, se olha até no KPI mais básico, que é a audiência é muito consistente. No caso do Dennis. Que é isso, tá se provocando a fazer coisas diferentes. Agora, está saturado sim o modelo de mais uma live de tal artista. Isso aí, cara, já está saturado, já foi, essa onda já passou, foi legal pra caralho, mas ela já passou. E agora, sendo repetitivo aqui, que tem de novo? Quais são os novos formatos? Que tem de interessante? Como é que a gente consegue ser criativo? Então é muito sobre isso, não fazer mais do mesmo, propor coisa nova. Inclusive, se o Dennis puder dar um spoiler do que ele está querendo...
Já pode abrir uma consultoria, claramente.
Já deve ter umas 10 ideias na cabeça dele.
Ali. Na verdade, assim, eu posso, não querendo assim, né, enfim, me achar assim, mas esse lance do show, né, esse novo show que a gente vê hoje, com os efeitos, eu posso dizer que eu fui um dos primeiros, né, no Brasil a fazer isso. A investir, né, no CO2 ali, nas máquinas, sabe? Importei, né, algumas máquinas lá de fora, que eram muito usadas em festivais de música eletrônica, né? E a galera não usava muito aqui, né? E isso foi passando, né? Aí foi passando para o sertanejo, foi passando, sabe? Foi passando, sim. E ninguém fazia isso.
Eu sei que o Tiesto é uma puta referência para você.
Total, total. O baile do Dennis, o formato do palco, é todo em cima de um show do Tiesto que eu assisti em 2008, entendeu? Falei, cara, eu tenho que fazer isso, entendeu? Então, assim, e eu estava no carnaval aqui do Rio, essa coisa da serpentina, de soltar o pá, a gente solta hoje. Isso, como é que eu peguei isso? O Pedro Luiz me chamou para participar do monobloco, de um desfile do monobloco aqui no Rio, né, no centro do Rio, que, sei lá, tinha 1 milhão de pessoas na Presidente Vargas, e aí, né, eu tô lá esperando a minha hora de entrar e tal, aí ele tá tocando uma música, meu amor, pá, a semana, como é que ele, pá, bicho, só aquela serpentina pra tudo quanto é lado, o trielétrico, pá, a semana, Falei, caraca, vou botar isso no meu show.
A parte boa dos shows, todo mundo acompanha em casa e vê ou tá lá e tal. Mas tem um ditado na internet que fala, né? Quem vê close não vê corre, né? E esse é o primeiro quadro do Sobe o Som. Então vamos nessa. Seguinte. Vocês estão lá, tá tudo bonito, né? Aparecendo o Faustão é uma delícia, todo mundo acha que você é milionário, que tá tudo resolvido. Mas eu quero saber dos perrengues, galera. Principalmente dos perrengues nas lives. Então, bicho, qual o maior perrengue que já rolou numa live de vocês?
Eu vou falar o meu primeiro, porque veio na cabeça aqui. Cara, esse eu suei frio num nível. A gente foi fazer essa live do Skank. Peguei a estrada aí, 8 horas pra BH. Fui curtindo ali a paisagem de Minas Gerais. Chegamos lá, beleza, produção bacana, conseguimos fazer um negócio reduzido, intimista, apesar de conseguir levar para casa uma experiência grandiosa e tal. Beleza. Hora que dá 10 minutos antes, vocês sabem o que eu tô falando aí, quem faz live, tá tudo pronto. E o artista, ele tem que, sei lá, fazer o gargarejo dele. Não sei se ele vai rezar, se ele vai passar água na cara, se ele vai refletir, respirar mais devagar, sei lá. Mas tem aquele momento de tensão ali de 10 minutos. Aí, com silêncio, cara, ninguém fala com ninguém. Aí eu fui na mesa de som, peguei meu celular, falei, vou testar o link, né? Vou ver como se eu fosse uma pessoa de casa, esperando, como é que tá. E porque tem o link teste, né? E aí, cara, peguei o link teste e falhando, tipo, a imagem com muito delay, tipo, robotizada, sabe? E aí eu virei pro cara do sinal, falei, e aí? Ele falou, cara, deu pau, tô arrumando. Aí eu olhei no relógio, 9 minutos. Tinha, tipo, 100 mil pessoas esperando pra ver a live. A gente bateu quase 500 mil de pico, mas enfim. Cara, o que que você faz, né? Aí eu pensei, eu ficar fazendo pressão no cara, não dá. Eu falei pra ele, você acha que resolve em quanto tempo? Ele, 5 minutos. Aí eu já pensei, se ele resolve em 5, vai faltar 3 ou 4 pra começar a live. Falei, eu volto daqui esse tempo. Cara, juro, eu fui dar uma volta andando, respirando devagar. Voltei, faltando 3 minutos pra live, rezando. Cara, juro, suando frio. Porque imagina, tudo bem, você pode atrasar 5 minutos, 10 minutos, mas imagina, não pega, cara. E eu já vi live cair nesse tempo aí. E aí eu voltei e falei, e aí, tá funcionando? Ele falou, não, deu certo. Eu falei, nossa, cara. Não tinha o que fazer, além de torcer. É um perrengue que você só faz assim, cara. Vou esperar e vai dar certo. Lógico, com fornecedor bom, com parceiro. Mas é isso, cara. É pressão, é tenso o negócio.
Imagina, você chega perto, o cara faz, Gui, dá mais uma volta, já tu pinta de novo.
Se ele falar isso, tem que dar a volta, né? Tem que dar mais uma volta.
Perrengue que eu passei, tu imagina, né? Eu, assim, com 3 câmeras prontas, beleza, vamos entrar daqui. Já passei perrengue com internet. Na verdade, eu fiz, sei lá, umas 10 lives com a internet aqui de casa, né? E nada... Eu falei, pô, internet, boa zona, hein? Eu sou operador aí. Porra, eu tô bem servido de internet, né? Eu falei, pô, show de bola. Até que falhou um dia, né? Tava falando toda hora, tava, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí eu falei, não, agora eu vou botar uma dedicada. Eu comecei a botar uma dedicada, né? Nas últimas 4 pra cá, eu comecei a botar uma dedicada. Mas o maior perrengue mesmo é assim, 3 câmeras posicionadas, tudo pronto. E aí tem um adaptador, né? Porque são câmeras, né, cara? Pequenas, né? Não é câmera de TV, né? A gente está adaptando câmera fotográfica, né, para fazer o negócio, né? Então, dois adaptadores de HDMI pifaram, cara. Entendeu? E começa com uma câmera só, vambora. Então, assim, perrengues que acontecem, cara, que tá tudo certo, ensaiou tudo, entendeu? O maior perrengue é esse, cara. Você está na mão da internet, entendeu, cara? Que é... É isso. E nas câmeras, né? Se pifar a câmera ali, realmente acabou.
Não, um abraço, lógico.
É um abraço, entendeu?
E é louco porque, assim, são problemas que a gente não contava, mesmo na estrada, né? São novos problemas, né?
Novos problemas. Que na estrada a gente tá acostumado. Eu peço lá o
CDJ. Tem 5 adaptador.
Não, não. Lá tem CDJ, tem 3 CDJs, mas tem mais 3 embaixo, de stand, sabe? Porque se pifar um, eu pego o outro ali e jogo. Acontece toda hora. Eu vou lá e troco aí, pifou, pum, largo o outro. Agora, eu não tô acostumado, né, cara, a fazer live, pô. É tudo novo, né, cara? Então, É claro que agora eu tenho 10 adaptadores.
É isso, é isso. Unidade móvel, aí vai, né?
O que são 10 adaptadores para quem tem um paredão daquele, né, China? Aquilo passa qualquer coisa.
Mas olha o cara, ingênuo, né? Cadê o adaptador reserva? Não tem. Eu nunca achei que isso ia quebrar, pô.
Vem cá, já rolou alguma coisa nessas lives que vocês se arrependem muito?
Que a gente se arrepende?
É, alguma coisa que rolou que você, dá pra fazer melhor do que isso na próxima.
Puta, cara, eu acho que tem sido tão legal, mas eu tô pensando aqui.
Eu não me arrependo, não. De repente, teve um dia que acho que eu fiquei bêbado, eu acho.
Mas nunca se arrependeu mesmo antes da live, né, Denis? Então tá tudo bem, né?
Cara, mas acho que isso que o Denis puxou é verdade. Eu acho que a liberdade que a gente se deu, seja como agência, como produtor, como patrocinador e até como artista, há alguns exageros lá no começo, eu acho que sim, todo mundo, o ecossistema inteiro, poderia ter pensado melhor. Mas o ponto positivo é que todo mundo entendeu rápido e que tinha que se adaptar, que tinha que mudar, que tinha que fazer direito. E mudou muito rápido, né? Foi assim, uma semana de exageros e depois a galera voltou para os trilhos, né? Mas acho que sim,
é esse conforto, né, Gui? É o conforto da sua casa, tá em casa. Você acha que... Aí tem horas que você esquece, cara. Tem 200 mil pessoas. Exato. Ali. Tu não lembra, velho. Tu tá aqui, porra. Eu fiz a última live aqui em casa.
É como se a galera estivesse na sua casa, né?
É, eu fiz de 12 horas. Eu vou te falar que as primeiras 4 horas eu me liguei que eu tava... Não, eu tô ao vivo. As outras 8 horas eu fiz pra mim, cara. Eu tava me divertindo, tocando uma porrada de música.
Mas peraí, então temos um novo parâmetro, né? O próximo show em Jaguariúna vai durar 12 horas?
Ah lá, já renova o alvará.
Se você pagar a segurança, tá bom.
Muito bom, galera. Porra, sensacional.
Para extra pra galera.
Gui, antes da gente se despedir de você, eu queria saber, bicho, como é que tu faz esse meio campo? Entre os artistas, as marcas, a promoção dessas lives, o que é que essas marcas esperam? Sabe do trabalho. Isso é pro meu TCC, beleza? Porque vai que já eu faço a minha live aí, eu já quero pegar essa onda aí, velho.
Cara, a gente até tava falando num outro papo, eu e o Gus, outro dia. Cara, é muito sobre saber trabalhar de forma colaborativa. Que no entretenimento eu vejo como uma coisa nova. A gente tem uma história lá de raiz do entretenimento, que era uma coisa muito ou regionalista, ou bairrista, sabe, de proteger eu aqui, você ali e tal. Mas, cara, hoje os projetos de entretenimento, sejam eles conteúdos físicos ou digitais agora nas lives, mas principalmente nas lives agora, são os projetos onde as pessoas, onde todos os envolvidos, e tem que ser todos os envolvidos, trabalham de forma colaborativa, cara. Quando todo mundo tem o mesmo gol, e tem acontecido na maioria das vezes isso, cara, dá jogo, e você falou, né, eu tô no meio disso, né, então eu busco no mesmo momento fazer algo que seja relevante, seja verdadeiro, legal pro artista e que ao mesmo tempo entregue pra marca. Então não pode ser nenhuma coisa do artista inflexível e nenhuma coisa da marca querer um top-down, tô pagando e quero isso. Mas, cara, enfim, pra gente tem sido super legal, super suave, não encontramos tantas barreiras. E, inclusive, acho que é até legal, isso é muito do brasileiro também, né? Mas os artistas estão se adaptando muito a isso e estão se interessando por isso, estão achando legal fazer. Enfim, então eu acho que tem um caminho grande aí pela frente, tanto da conexão do físico com o digital, quanto dos artistas com as marcas, né? Do conteúdo com a marca. E, enfim, acho que vai ter muita coisa legal aí pra fazer. Que bom que eu tô no meio disso, porque vai dar pra se divertir, porque vai ter muita coisa massa pra fazer.
Pô, demais, Gui. Velho, brigadão pelo papo, brigadão por todos os esclarecimentos. Foi muito massa trocar essa ideia com você aí. Massa saber dessa relação íntima entre vocês três aí. Talvez só eu esteja chegando nesse quadrisal.
Mas... bem-vindo, China.
Porra, tô colado, adorei. Brigadão, Gui. Se quiser ficar por aí, porque agora a gente com o Denis só desce ladeira, viu, meu filho? Agora é desce ladeira, Gui.
Beijão pra vocês aí. Prazerzão,
valeu, Gui. Viu? Valeu, um abraço. Agora, Denis, agora...
E agora?
Agora a porca vai torcer o rabo, meu filho. Seguinte, bicho, a gente sabe que, né, pessoal na internet comentando qualquer coisa e tal, hater é o que não falta, né? Só que tem aquele hater que vem para o bem, né? Que você lê, fica com raiva, mas ao mesmo tempo você faz... Vem cá, deixa eu te abraçar. Então vamos nessa pro quadro Haters que vem para o bem. Qual deve ser a capacidade de armazenamento do pendrive de Danny DJ?
Armazenamento? Ih, pior, 128 gigas.
Ah, até que não é muito não, cara. Até que não é muito não.
Dá coisa pra caramba. Não, mas eu tenho um SD. Ah, agora eu tô tocando de SD. Calma aí, deixa eu mostrar aqui, ó. Calma aí, o SD tá até aqui. Tem um giga essa porra, eu acho.
É, um tera, um tera, certeza.
É um tera. Ô, foi mal, tem um tera. Tem um tera essa porra aqui agora. Aí, mas eu tô com... Mas eu fico com o meu pendrivezinho, porque eu tô testando ainda, mas tá rolando.
É um pera. Muito bom. Vai, Gans.
DJ fica só fingindo e deixa o pendrive fazer o resto. Isso é verdade? Isso é mentira? Como é que você trata esse comentário?
Ah, cara, cara, esses comentários eu não sinto nada real, porque eu sei o que eu faço e eu sei que quem entende um pouquinho sabe que não é só apertar um botão, né? Você tem todo o lado... É, da sensibilidade, você tem a sensibilidade da pista, né, cara? Que um bom DJ não é só o DJ que é performático, né? O cara que faz performance, faz scratch, faz... Né? É, graças a Deus eu aprendi a discotecar na época de disco, né? Então eu venho dessa geração do vinil, dos anos 90 ali...
Tá revelando a idade, hein? Tá revelando a idade.
Eu faço 40 agora, mês que vem, cara.
De cada perna, né, 40?
Quarentão de boa. E assim, cara, então eu aprendi, né, a tocar em vinil. Pô, tocava com... O cara que tocava com deck, dois fita cassete, pô, eu tocava. Hoje a gente, né, Luciano, se tem estúdio aí, sabe. A gente usa Pro Tools, usa, sei lá, Cubase, usa computador. A minha época era um porta-estúdio Tascam de 4 canais.
Tô ligadaço.
E eu ali, pô, aqui é a bateria, vou fazer uma bateria, aqui é o baixo, aqui é o piano e a voz, acabou. Essa porcaria é isso aí. Então, assim, eu sou dessa época. Então, graças a Deus, eu tenho um conhecimento, né? Tenho umas técnicas também. Então, principalmente eu sei que eu faço muita performance. Quem vai no meu show sabe, porque eu toco em MPC, entendeu? Eu fui o cara que um dos primeiros a levar, assim, para show, popularizar mesmo, mostrar, tocar. Isso lá no ano 2000. Aí você fala, é só apertar, não é? É só apertar o botão, né? Mas você tem que apertar o botão para ligar, né? Você tem que... programar, não é? Você tem que editar, tem que... Porra, tá de sacanagem.
E um negócio cheio de botão assim, a pergunta é qual botão, né?
Ô, Rede, qual botão aperta? Tem aqui, ô... Aperta qual, porra? Detalhe, tem que apertar no ritmo e vários ao mesmo tempo. Ah, pelo amor de Deus, né? Tô cagando pra esse comentário.
Sensacional. Porra. Passou com chave de gold aqui. Pô, a gente que vem para o bem, chave de gold. Vamos pro próximo quadro, que são as perguntas distorcidas. São perguntas completamente aleatórias, mas que tem tudo a ver com alguns rolês que você faz, que a gente olha e faz, não é possível que ele teve essa ideia. Denis, me explica da onde veio essa ideia dos anões com máscara tua no palco, velho.
Eu fui levar minhas filhas no show da Miley Cyrus, né? Aqui, que teve aqui no Rio, na Praça Apoteose. Aí, uma coisa chamou a atenção na Miley, que, nessa tour da Miley, é que ela pegou e botou vários bonecos, sabe? Vários bonecos, assim. E tinha um DJ, sabe? Grande. Mas o cara tinha, sei lá, uns 3 metros, o DJ. Sabe? Um boneco, mas um boneco mesmo. E com cordão e tal, e escrito DJ aqui, não sei o que lá. Falei, pô, vou fazer uma porra dessa, mas com a minha cara. Foi assim, cara.
Sensacional. Funk antigo ou funk atual?
Os dois.
Qual foi a última música que você escutou hoje?
Eu vou botar aqui pra você ouvir.
Quem são esses caras?
É Solomon Vox, é isso?
Porra, Solomon, um mito da música eletrônica.
O cara tá discotecando aqui no nosso podcast, brother. Ô, Gans, esse cachê aí é você que vai pagar, hein? Ô, Denis, falou uma parada. E um som que tu escuta, velho, que ninguém faz ideia que tu ouve?
É porque eu escuto em vinil, né? Mas pode sonorizar também?
Ô, manda bala mesmo. Já tá discotecando. Se não cobrar, depois esse cara aí, porque aí vai ficar difícil pra nós, né?
É Beto.
Bebeto, um clássico do samba rock. Esse disco é genial.
Eu tenho vinil, né? Eu escuto no vinilzão ali, tomando um vinho, pá.
Eu acho que o baile vem muito daí também, né, Denis? O baile vem muito daí, desse baile aí de samba rock, desse swing aí.
É, swing total, cara.
Corre o risco da gente ter uma versão tua de uma música de Bebeto, bicho?
Bem, opa! Eu vou te falar que eu sou fã do Bebeto demais, né? E eu tive com o Bebeto, eu tava trabalhando na rádio, na Rádio Globo, sei lá, uns 6 anos atrás, e o Bebeto tava lá, eu falei, caraca, é o Bebeto, maluco! Eu tava falando com isso com o meu amigo hoje, e eu pedi ele para bater uma foto, né? Aí ele falou, pô, é o Bebeto, tirou a foto, aí eu bati a foto dele. Mano, perfeita a foto, pode até emoldurar. Aí na minha hora, filha da puta, entendeu? Me deixou fora da, sabe? Fiquei fora de foco, o Bebeto lá, falei, porra, cara! Mas eu chipo.
Seria Bebeto um feat dos sonhos, velho? Tem alguém assim que, porra, tu pensa e, bicho, eu queria muito fazer um som com essa pessoa?
Ah, cara, eu assim, feat dos sonhos, um só, porque tem vários, pô, imagina fazer um com o Benjó, com o Bebeto, eu me amarro muito esses caras, então, porra.
Denis, você é uma figuraça, bicho. Adoramos trocar ideia com você. Queria mandar um abraço pra Gui também, que acompanhou bastante aqui o papo. E foi muito, muito esclarecedor em várias questões. Você, Denis, é uma figura. Espero lhe conhecer pessoalmente pra dar risada com você também, em tempo real, assim que pudermos fazer isso. Vai ser demais. Sim. Obrigado, bicho.
Obrigado, Denis. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo.
Obrigado, muito show, ó. Tô estreando também, mais um, né, que eu tô estreando, né?
Porra, man, você é o talismã. Eu soube que você é o talismã do canal.
O Multishow tem a mesma sensação que o Gui tem por mim. Não é possível, porque eu estreiei como num quadro de DJs também no TVZ, estreiei nas lives, estreiei aqui agora, e só pé quente, hein? Vai dar bom isso aí.
Eu vou pedir pro Multishow fazer um bonequinho de pelúcia seu pra gente andar pendurado, talismãzinho. Lógico, pô.
Manda pra cá, hein? Manda pra cá esse bonequinho, por favor.
Gans, demais, Gans, a criança nasceu. Vamos embora, porque agora você vai me ajudar a embalar, hein?
É isso aí, isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Denis, todo mundo que tá ouvindo. Criança nasceu. Não esqueçam que isso é um projeto do Fome de Música junto com o Multishow. O link tá lá na bio do site. Doem, ajudem, assim como o Denis ajudou pra cacete. Tá ajudando aqui com a gente. E até a próxima, meu querido Denis. Um forte abraço pra você, meu irmão. Valeu.
Valeu, meninada. Não esqueça que a gente tá no Spotify, no Deezer, e se você quiser ver essa carinha linda da gente, ainda tamo no canal do YouTube do Multishow. Então, pra semana tem mais Sobe o Som, minha joia.
Valeu, Sobe o Som.